partir de agora, Quilombo, o terreiro da FM Cultura. Apresentação, Alan Barcelos.
Muito boa noite, está começando o Quilombo, o terreiro da FM Cultura. Nesta noite, nosso tema são os policiais negros na segurança pública. E por isso, estamos recebendo aqui no estúdio da FM Cultura o tenente-coronel da reserva da Brigada Militar, Dagoberto Albuquerque da Costa, o policial penal Tiago Cristaldo, o escrivão de polícia Abayomi Mandela Silva Félix e a inspetora de polícia Cândida Fernanda da Silva Rosa. E quem acompanha também essa entrevista é o delegado Vinícius Nahan, da Delegacia de Combate à Intolerância aqui do Rio Grande do Sul. Boa noite, bem-vindo a todos.
Boa noite, Alan. Boa noite a todos os ouvintes aí da rádio. Boa noite aos meus companheiros aqui de jornada, né? Então, muito grato, muito obrigado pelo convite.
Perfeito. Como nós temos uma limitação técnica aqui no estúdio da rádio, né? Então a gente vai poder ouvir então dois entrevistados nesse primeiro bloco e dois no segundo. Quem fala nesse primeiro bloco, então, é o tenente-coronel da reserva, Dagoberto, e também o policial penal Tiago Cristaldo. Eu quero começar perguntando para vocês como é que surgiu essa aproximação com o tema da pauta antirracista.
Posso começar?
Pode começar.
No meu caso, foi antes de entrar para a polícia, eu era docente na escola municipal de Viamão e sempre já trabalhei com esses temas, né, com o tema das relações raciais. Era oriundo das cotas para o serviço público e sempre achei, né, necessário fazer esse resgate, né, com a ancestralidade, onde eu participei pelas questões das cotas raciais e sempre buscando, né, essa luta que veio de origem, né, da minha ancestralidade. Então já me envolvia, já me reconhecia, né, meu lugar como uma pessoa negra, né, na sociedade, então já sabia da importância das pautas. E a partir do momento que eu, né, por razões profissionais, acabei ingressando na polícia, né, por ambições profissionais, também via a necessidade da continuidade de ficar pautando essas questões na Polícia Penal. Então, hoje, eu sou docente, né, do curso de formação da Polícia Penal e tenho uma disciplina de enfrentamento ao racismo, uhum, né, que foi aos poucos que ela foi se implementando, né, neste currículo. Então, é bem recente.
Tiago, qual foi o que tu percebeu na Polícia Penal quando tu chegou?
Primeiro impacto, assim, né, de sair da docência, né, da sala de aula, da escola, para uma instituição total, assim, mais, né, com uniforme, com armas, né, sentir aquela questão, né, de um lugar, né, que realmente retratava o que eu já tinha aquela percepção anterior, né, de que era um lugar onde tinha essa questão de coerção social. Uhum. E daí, quando a gente vê o ambiente dentro da penitenciária, né, não só das pessoas que estão lá privadas de liberdade, mas também as que fazem a assessoria dessas pessoas, né, as familiares, né, a gente vê que é um lugar que é majoritariamente ocupado por pessoas que vêm da mesma classe social que eu vim. Sim. Né? Então, essa é a primeira... tom de alerta que me viu, assim, né? Qual o meu papel na Polícia Penal?
Certo, certo. Roberto?
Bom, eu nasci na Vila Jardim, né, ali próximo ao Bom Jesus, bairro de periferia, como muitos bairros daí da periferia do Brasil, com todas as suas mazelas, né? E todas as suas peculiaridades, assim, né? E eu entrei na Brigada com 17 anos. E depois que eu me formei na Brigada Militar, casualmente eu fui trabalhar no mesmo lugar onde eu morava. E aí eu comecei a perceber, e isso ao longo da minha trajetória começou a me inquietar, a atuação da Brigada nesses bairros, né? Então eu via que os meus familiares, os meus amigos, frequentemente eles eram alvo das ações da Brigada, da qual eu fazia parte e tinha passado, né, pro outro lado, né, do balcão, vamos dizer assim, né? Sim. E isso começou a me incomodar, assim, porque sempre que os policiais, meus colegas, eles queriam trabalhar, eles estavam entusiasmados para trabalhar, assim, ah, vamos trabalhar e tal, era sempre em algum bairro de periferia, era sempre dentro da vila. Ou na Bom Jesus, ou na Vila Jardim, ou na Diviné, ou no Mato Sampaio, sabe? Nunca eles estavam entusiasmados para fazer ações de polícia, abordagens, barreiras, em bairros, assim, ditos, entre aspas, nobres, né? Na Bela Vista, no Monte Serrat, na 24 de outubro, nunca. E isso começou a me inquietar. E aí eu encontrei companheiros de profissão que também tinham essas inquietações. Um deles foi o Coronel Flores, meu amigo. E ele, né, a gente conversando, ele me convidou. Ele, vamos começar a fazer uns encontros da consciência negra da brigada. No primeiro momento eu disse, cara, isso não vai dar certo, isso não vai dar certo. Não, vamos fazer. E aí nós começamos a fazer os encontros da consciência negra da brigada. E foi um evento revolucionário dentro da brigada. Porque aí nós começamos a trazer o público que não tinha voz dentro da brigada militar. Tanto colegas de profissão que iam lá prestigiar os nossos eventos, pessoas da comunidade civil que iam prestigiar os nossos eventos, acadêmicos iam lá. E a gente viu, então, a potência, né, que estava ali, digamos assim, nos subterrâneos, né? E a gente, então a gente fez isso surgir, assim. Então essa foi a minha trajetória. Dentro da brigada, e aí eu depois, no mundo acadêmico, nas ciências sociais e no mestrado em segurança cidadã, eu consegui, digamos assim, o arcabouço científico, né, para continuar nessa trajetória.
Sim. Eu quero pegar um gancho do que o Thiago falou e fazer um lembrete. Quando eu estava no processo do mestrado, fiz o mestrado na PUC ali, e na época, era 2014, 2015, tinha saído uma informação no Jornal do Comércio, que eu fiz questão aqui de trazer ipsis letris para não me perder, né? Enfim, mas foi publicado então, é uma publicação de 2014 que fala o seguinte: dentro do sistema prisional do Estado, 40% são afrodescendentes. Vai indo ao encontro do que tu tinha falado, né, Thiago? Ainda mais alarmante é a situação do Presídio Central de Porto Alegre, cuja população é composta 70% por negros. Os dados foram trazidos pela titular da Assessoria de Direitos Humanos da SUSEP, agente penitenciária Maria José Diniz. Abre aspas para ela. Negro é o perfil de quem a polícia mata e prende. O nosso maior desafio é tentar fazer com que esses profissionais rompam o ciclo da violência, fecha aspas.
Eu tive a oportunidade de ser diretor do Presídio Central de Porto Alegre, né? A Maria José Diniz é uma grande companheira de jornada, uma amiga muito querida, policial penal, colega do Thiago. Uhum. E esses dados, eles estão bem, assim, compatíveis com a realidade que eu encontrei lá no Presídio Central quando eu era diretor. Então, até uma ocasião, assim, eu sempre cito essa história, né? O ministro Joaquim Barbosa, presidente do STF, do CNJ, esteve lá no Presídio Central nos visitando, fazendo uma inspeção com o Rodrigo Janot, que era procurador-geral de justiça na época e tal, e mais um monte de pessoas lá, porque o Presídio Central estava sendo alvo de algumas ações ali junto à ONU e tal, enfim. Aí eles foram fazer uma inspeção. Na saída eu abordei o ministro e ele me disse assim, ó, e nós começamos sobre essa pauta e ele disse assim, ó, deixa eu lhe interromper. Esse aqui é o presídio no Brasil com a maior quantidade de pessoas brancas que eu já vi em todo o Brasil.
Oxe.
Aí eu disse para ele, mas não se engane. Não se engane, porque proporcionalmente aqui nós temos mais pessoas negras presas do que pessoas brancas. Porque a proporção de pessoas negras no estado do Rio Grande do Sul gira em torno de 18 a 20%. E aqui nós temos 35% de pessoas negras presas só no Presídio Central. Aí ele, então eu dei esse dado, porque realmente, se a gente olha num primeiro momento, a gente vê muitas pessoas brancas presas, mas quando a gente vai para a conta, né, a conta não fecha. Então, os presídios são os únicos lugares onde há sobre-representação de pessoas negras na sociedade. Né?
Sim. De novo, indo ao encontro... Não, pode, Thiago, por favor.
Sobre essa questão da sobre-representatividade negra dentro da polícia, dos estabelecimentos prisionais da Polícia Penal, eu chamo a atenção dos alunos do curso de formação, agora em sala de aula, e faço essa pergunta, assim, até para colegas, assim, empiricamente. Você acha, para os próprios colegas negros da instituição, né? Tu acha que tem mais gente negra presa, mais brancos, né? trazer essa pauta nessa questão, né, racial quanto à questão da segurança pública. Ah, visivelmente não. Mas aí está essa questão da sobre-representatividade. Tem os dados atuais agora do Observatório do Antirracismo, da Comissão Antirracismo, Antirracismo da Polícia Penal, que ele traz o dado de 33,3% das pessoas privadas de liberdade são pessoas negras. Né? Então, a gente tem, no Estado, a gente tem a declaração ali pelo IBGE, uma porcentagem menor que essa, né? De 31% da população negra. Sim. Então, a gente vê essa discrepância de dados e essa questão do mito da democracia racial, do mito da que não existe, né? O racismo em relação à segurança pública. É realmente quem cometeu o crime que está preso. Mas a gente vai ver que o mais vigiado, que a seleção lá na hora de punir do judiciário vem das pessoas negras, né? Vai acometer as pessoas negras. E o resultado é esse, né? Da sobre-representatividade no Rio Grande do Sul, que esse mito, né, de democracia racial que a gente vive, diz que não, olha aqui, se tu olhar, né? Então, inclusive, como o Dagoberto comentou, né? Até a precipitação do ministro, né, Joaquim Barbosa, com esses dados, né? Sim, então, isso que é a relevância da gente sempre trazer, né, e debater essa questão.
Isso que o Thiago falou, só fazendo um parênteses aqui, é uma coisa importante de frisar, né? Porque o sistema, ele traz o racismo introjetado no sistema. Aí quando a gente fala, o sistema parece uma coisa meio etérea, assim, meio abstrata, né? Sim. Não, mas é o Poder Judiciário, é o Poder Legislativo, é o Ministério Público, é a Defensoria Pública. Então, se esse sistema de pessoas que fazem a persecução penal não tiver letramento racial, acontece isso, né? E já tem estudos que demonstram que as penas para pessoas negras, elas são maiores do que para as pessoas brancas, as condenações, né? E aí a gente vem baixando. As abordagens policiais, né? O tratamento penal, todo esse sistema, ele vem em detrimento das pessoas negras, né? E aí por isso que essa questão do sistema receber um letramento antirracista é importante, né?
Com certeza. Nós vamos aprofundar esse tema, mas eu ainda queria citar uma questão que eu comecei a falar lá do processo do mestrado, enfim, lá de 2014. E na época, dado de 2010, a população de Porto Alegre, então, pelos dados do IBGE, 79% brancas. Nesta época que eu estava fazendo mestrado, saiu uma publicação da revista da PUC falando qual era o perfil do estudante da universidade privada, no caso a PUC. E ali falava de forma muito nítida, né? 90% das pessoas lá dentro da PUC eram brancas, ao lado praticamente do presídio. Exatamente. De Porto Alegre, que tem então um percentual de 70% de negros. São números que de fato deixam a gente...
E outra coisa que também a gente precisa trazer essa pauta, assim, é da representatividade dos cargos de chefia dentro das nossas instituições.
Ah, importante, importante.
A Brigada Militar, eu já fiz esse levantamento, e foi o objeto da minha dissertação, é sobre a ascensão de oficiais negros na Brigada Militar. Então, a Brigada Militar vai fazer 200 anos daqui a um tempinho, nunca teve um coronel, comandante-geral negro. A Polícia Penal talvez nunca tenha tido, não lembro, né?
Nunca teve.
A Polícia Civil já teve a felicidade de ter o delegado Fernando Sodré, um homem negro, né, que foi chefe de polícia, mas a gente não gostaria que o Sodré fosse o único chefe de polícia, gostaria que o delegado Nahan daqui a pouco pudesse ser chefe de polícia também, né, para que a gente não tenha essa história de tivemos um governador, tivemos uma miss, tivemos sempre uma pessoa única, né, e essa pessoa única acaba sendo utilizada como exemplo. Não, a Polícia Civil já teve um chefe de polícia negro. Pô, mas foi um, né? A Brigada Militar nunca teve, a Polícia Penal nunca teve, né? Então, isso é importante. Ter representatividade em cargos de chefia faz toda a diferença.
Com certeza.
Eu vejo a representatividade também numa questão em quem vai tocar no assunto, porque é dentro da instituição. Porque a gente vê, como o Dagoberto falou, o delegado Sodré, o Dagoberto, né, na sua carreira na Brigada Militar também, né, participou de formações de letramento racial. Eu e todos os colegas que estão aqui provavelmente tocaram em algum momento nessa pauta dentro da segurança pública. Daí, pensa assim, ah, mas eu só falo sobre o negro, né? Mas a gente fala no nosso lugar do mundo, né? De onde nós enxergamos o mundo, a questão de vivência, de humanidade. Então, a ocupar esses espaços faz com que essas pautas sejam... Eu vou dar um exemplo prático da minha vivência, que é agora na docência, para o curso de formação, nessa disciplina específica. Eu já tinha ministrado outras disciplinas, né, mais voltadas à minha atividade prática, mas essa de enfrentamento ao racismo, como eu já falei na minha apresentação aqui, desde quando eu estava em sala de aula, sempre foi um tema que eu não pode ficar um material lá guardado em um canto. Eu tenho que pegar esse material e reproduzir, porque eu estou aqui fruto de uma política pública de ação afirmativa que veio de muita luta das pessoas do movimento negro e da ancestralidade, como eu já tinha mencionado aqui.
Correto.
Então, essa questão de prática, esse meu exemplo prático é isso. A primeira turma que eu dei do curso de formação dessa turma de enfrentamento ao racismo, haviam ali pessoas contempladas ali pela cota racial, a primeira turma. E o que é destinado hoje a 30% da reserva de vagas ainda não contemplou todas essas vagas destinadas. Então, na primeira turma havia cotistas. Na segunda, terceira, quarta turma já acabou. Então, a minha aula, claro, importante, letramento racial, mas não estava falando para os meus pares. Não estava falando para pessoas que, como eu, ingressou no concurso através das ações afirmativas.
Sim.
E essa questão da representatividade ainda, vou me alongar um pouquinho, a gente vê que as ações afirmativas, as leis que nós temos, né, no Brasil que realmente beneficiaram os negros, vieram de pessoas da militância, né? Vieram de pessoas que enxergavam o mundo do nosso lugar. Então, essa representatividade é muito importante. Vamos se bater de frente diversas vezes com a questão da meritocracia, né? Mas a gente vê que a sociedade brasileira, como foi estruturada, ela precisa de ações afirmativas que não se leve a essa questão da meritocracia, que a meritocracia aqui, ela não existe desde o princípio do Brasil.
Perfeito. Eu vou fazer uma questão para vocês agora, depois eu quero ouvir também a Cândida e o Mandela a respeito disso, né? Mas como é que vocês vivenciam esse dilema de serem pessoas negras, cientes da importância da luta antirracista e que atuam em instituições que, de alguma forma, acaba reproduzindo esse racismo?
É difícil. É difícil. É resistência, sabe? Como tudo na nossa vida de pessoas negras, é resistência. E eu acho que eu tive o privilégio de chegar ao posto de tenente-coronel da brigada. Então, a minha caneta, ela tinha alguma... né? Eu conseguia convencer melhor as pessoas... porque a nossa instituição tem uma hierarquia a ser seguida, tem disciplina e tal. Então, o que um tenente-coronel fala, geralmente as pessoas ouvem, por força dessa estruturação da Brigada Militar. Né? Mas mesmo assim, eu não consegui, por exemplo, adesão a essas ideias dos meus comandantes. Fato é que eu fiz a minha dissertação agora, sem dados oficiais da Brigada. A Brigada não deu os dados oficiais para fazer uma pesquisa sobre a ascensão funcional de negros na Brigada.
Mesmo estando dentro desse...
Mesmo sendo tenente-coronel, estando dentro da Brigada, e o coronel, comandante-geral da Brigada, meu colega de turma, subcomandante-geral da Brigada, meu colega de turma. E eles não me deram os dados, porque eles achavam que eu estava fazendo uma denúncia, digamos assim, né? Que a minha pesquisa científica... Não... A Brigada Militar não é racista, essa pesquisa aí não cabe, que eu não sei o que e tal. Eu falei, pô, mas eu não tô fazendo uma denúncia, eu tô fazendo uma pesquisa. E uma pesquisa que, inclusive, vai ajudar a Brigada Militar. Porque eu sempre costumo dizer, né, a Brigada Militar, assim como a Polícia Penal, como a Polícia Civil, elas não são instituições acabadas. Elas são instituições que estão em desenvolvimento, acompanhando os processos sociais, né? E a gente precisa, estar na frente, né? Eu veja bem, quando a gente fala, por exemplo, vou dar três exemplos aqui, tá? Crimes cibernéticos. Quando a gente fala em crimes cibernéticos, a polícia, ela não pode estar correndo atrás, ela tem que estar na frente, né? Então, lá, os técnicos de informática da polícia, eles têm que estar ligados nos crimes cibernéticos, saber o que vai acontecer, tal, para atuar antes que o crime aconteça. Questão dos feminicídios, que a Cândida vai fazer o recorte de gênero daqui a pouco. a polícia ela tem que estar preparada para enfrentar os feminicídios. Nós não podemos ficar correndo atrás dessa onda de feminicídios que está acontecendo agora no Rio Grande do Sul. Nós temos que estar na frente, preparados, com instrumentos capazes de barrar os feminicídios.
Perfeito.
E o combate ao racismo é a mesma coisa. Nós não podemos estar correndo atrás e, por exigência da sociedade, a gente se preparar. Não, agora vamos colocar uma disciplina de antirracismo aqui, vamos fazer um letramento racial aqui. Não, não. A polícia ela tem que estar preparada, ela tem que estar na frente disso. Todos os policiais, eles precisam ser agentes antirracistas. E isso é uma coisa que foi respondendo a pergunta. O desafio maior para mim foi me tornar um agente antirracista dentro de uma instituição que pratica o racismo institucional todos os dias.
Tiago. No meu caso, essa pergunta, eu sempre trago, assim, não trazer minha farda, né, como um voucher da branquitude. Como se a partir do momento que eu me tornei uma pessoa ali que é responsável pela segurança pública, então eu fico inerte às questões, né, de raciais ou todas as outras questões que sejam desproporcionais com as pessoas, né, uhum. Onde que se esteja cometendo autoritarismo. Mas assim, onde eu não, me tornando policial penal, em defesa da instituição, não vou reconhecer que ainda é uma instituição que encarcera, né, faz um encarceramento em massa e quem sofre mais nesse encarceramento em massa são as pessoas negras. Então, o meu papel, né, é me reconhecer como um homem negro, né, não utilizar a farda como um voucher na multitude, dizer, ah, deixa nas mãos da justiça, né, uhum. Combater as injustiças, trazer a pauta racial, que ela, como o Dagoberto falou, a nossa instituição ela não está acabada, né, ela tem que evoluir com as questões. Hoje a gente tem essa evolução, né, de estar tratando melhor essas questões, mas a gente sabe que a parte prática, a praxis, né, ela tem que ser bem mais desenvolvida. Então, é onde eu me encontro dentro da segurança pública, buscando a especialização acadêmica, né, eu também sou oriundo do mestrado de segurança cidadã, a minha dissertação foi sobre o currículo de formação dos policiais penais, né, e pontos de reflexão sobre o racismo institucional nesse currículo. Hoje sou doutorando em sociologia, trabalho também a questão do sistema prisional e das relações raciais dentro do sistema prisional. Então, nesse movimento que eu me encontro dentro da segurança pública, como um homem negro, né, tratando essas questões que elas são inerentes à segurança pública, elas não se separam.
Sem dúvida, o currículo que está dentro aqui desse estúdio não é pequeno, não é pouco, né, é considerável. E é importantíssimo que vocês estejam à frente desse sistema, desse processo, para tentar fazer essa mudança. Né? Tentar não, para fazer essa mudança. Agora, eu questiono, Dagoberto, não tem como não questionar essa informação que foi dada. A Brigada não é racista. Trago, por exemplo, alguns casos que aconteceram, né? Por exemplo, do homem que estava no seu aniversário e que acabou sendo preso, acusado injustamente de ter roubado algo que não saiu dali, não saiu daquele espaço. Uhum. Mas a brigada chegou ali, enfim, e de alguma forma resolveu. Teve o caso também, por exemplo, do outro caso da...
Que eu te falo 7 aqui, eu escrevi um artigo sobre isso.
Do Rio, no bairro Rio Branco, em que o homem estava sendo ameaçado de morte com uma faca por uma pessoa branca. Foi e ele preso. Chamou a brigada e ele foi preso. Surpreendente. É. Isso, coisas
então,
que...
Vou falar rapidinho 7 aqui para ti, tá? Eu escrevi um artigo sobre isso e eu tinha colocado 5, aí vai acontecendo os casos, eu vou colocando mais um no artigo, né? O artigo já está com 7 e vai ser 8, 9, 10, enfim, né? Mas eu comecei lá no caso do homem errado, lá na década de 80, né? O camarada que foi, deu um assalto lá no mercado, ele foi, estava lá parado, olhando o que tinha acontecido, teve um ataque epilético e foi confundido com um ladrão. Foi posto dentro da viatura da Brigada Militar vivo, chegou num hospital de pronto-socorro morto. Teve o caso do angolano, que foi com a namorada até o litoral. Na volta, teve uma abordagem da Brigada Militar. A Brigada Militar encheu o angolano de tiro lá. A mulher foi morta e ele foi ferido. Teve o caso do engenheiro Gustavo Amaral, que estava na rodovia com a equipe dele de trabalho, indo para uma obra, né, no interior. Deu um assalto no meio da estrada ali, interromperam o trânsito. Ele desceu do carro com o celular na mão para se proteger dos tiros e foi morto porque estava com o celular na mão, foi confundido com um bandido. Foi morto. Teve esse caso do motoboy, do Everton. Né? Teve o caso dos meninos aí, né? Que tu falou que estavam no aniversário ali, foram confundidos com um ladrão de moto. Então, e teve o caso do Carrefour, né? Do camarada que foi morto lá no Carrefour.
Sim.
Né? Então, o que eu relato nesse artigo, assim? Se as pessoas vítimas dessas ocorrências fossem pessoas brancas, o desfecho teria sido diferente. Eu tenho absoluta certeza.
Certamente.
Se as pessoas, todas essas pessoas que eu citei nesse caso, fossem pessoas brancas, elas não teriam sido mortas, baleadas ou presas.
E a gente fala aqui sobre a questão das vítimas, né, da violência policial, e também a gente tem que pensar na vitimização dos policiais negros também. Né? E a gente tem, pelos dados do Fórum de Segurança Pública, a gente vê que são dos casos de vitimização policial, a maioria dos casos são de pessoas negras. Então, a gente vê que... Então, está dos dois lados, né, do balcão, como o Dagoberto falou, né, a questão da violência e a vitimização. Eu escrevi um artigo para o Fonte Segura, que é uns artigos de opiniões do Fórum de Segurança Pública, né, que saem no site lá, uma ocorrência que ocorreu no município de Alvorada, onde eu resido, né?
Onde meu foi município de origem também.
Somos conterrâneos. Um guarda municipal e um jovem, né? Eu também um jovem que estava em situação de traficância, enfim. E nessa ação, os dois foram vitimados, né? Então, o guarda municipal, um homem negro, o jovem lá que estava praticando traficância, um homem negro. Então, a gente vê a questão dentro da violência policial, assim como a vitimização e a questão das pessoas que sofrem mais com a violência policial. Sem entrar no mérito aqui, né, da questão das práticas ilícitas ou não ilícitas, mas assim como está funcionando a segurança pública como uma ferramenta de matar, como uma ferramenta de guerra, né, e não uma ferramenta de prevenção, como muito bem falou antes o Dagoberto, né? Que a gente tem que estar na frente, né? A segurança pública tem que estar na frente. Nesses casos, dentro da penitenciária, também vejo colegas, né? Já que eu estou falando da vitimização, colegas vítimas de racismo, né? Dentro da instituição.
Uhum.
Já tive caso concreto pessoal meu, que a gente estava na delegacia, um colega não estava com a identificação do policial penal, e das pessoas responsáveis pela delegacia disse assim, ó, teu preso ali tá solto. Né? Então, como falou pro meu colega, né? Teu preso ali tá solto. Então, a gente vê que o racismo, ele tá inerente das situações. Então, não pode, voltar a falar do voucher da branquitude, né? Não posso me falar porque eu tô dentro de uma instituição de segurança pública, não me considerar um trabalhador de segurança pública e sim um detentor de todas as leis, eu sou a lei, né, como diz, né?
Dagoberto e Thiago, eu agradeço até então por aqui essa conversa, porque se a gente vai, isso aqui rende muito.
Rende
muito. Mas ainda temos para ouvir a Cândida e também o Mandela, que estão aguardando o seu momento para falar agora nesse segundo bloco. Então, por enquanto, agradeço a participação de vocês no Quilombo de hoje.
Muito obrigado pelo convite, nós ficamos à disposição. Só queria dizer que nós todos aqui que estamos presentes fazemos parte de um coletivo chamado Coletivo de Policiais Antirracistas. Então, o pessoal pode nos seguir lá no Instagram, coloca lá Policiais Antirracistas mesmo, e vai ver as nossas ações lá. E o nosso objetivo do coletivo é justamente fazer o acolhimento dos policiais que sofrem casos de racismo dentro das instituições e acompanhar também os casos de racismo praticados por policiais no exercício das suas atividades. Muito obrigado.
Perfeito.
Alô, me despeço aqui também agradecendo muito a oportunidade, muito satisfatório para mim estar aqui compartilhando as minhas experiências, né? E também ouvindo a dos meus colegas, né? E a tua própria experiência que tu relatou, né? Do curso de Ciências Sociais, né? Que eu sou um colega.
Estamos
também.
Estamos na área.
Estamos na área.
E temos um colega em comum, que é o Fábio Castro, né? Da UGM.
Sim.
Foi meu colega na URGS, lá na graduação, na Ciências Sociais.
Então, o UFCH é lugar de gente boa. Então tá, muito obrigado.
Muito obrigado. Nós vamos então a um rápido intervalo e já voltamos.
Você está ouvindo Quilombo, o terreiro da FM Cultura. Apresentação, Alan Barcelos.
Muito bem, estamos de volta com o Quilombo, o terreiro da FM Cultura. Esta noite, nossa pauta são os policiais negros na segurança pública. Por isso, estamos recebendo aqui no estúdio o tenente-coronel da reserva, Dagoberto Albuquerque da Costa, o policial penal Tiago Cristaldo, o escrivão de polícia Abayomi Mandela Silva Félix e a inspetora de polícia Cândida Fernanda da Silva Rosa. No primeiro bloco, nós ouvimos o tenente-coronel Dagoberto e o policial penal Tiago. E agora, neste segundo, nós conversamos então com o escrivão Abayomi Mandela da Silva e a inspetora de polícia Cândida Fernanda da Silva Rosa. Bem-vindos vocês ao Quilombo.
Muito obrigado pelo convite.
Obrigada pelo convite, pela confiança, pelo carinho. Obrigada, Alan, o delegado Nahan, que fez contato comigo, e aos nobres colegas aqui presentes. Boa noite aos ouvintes.
É, eu citei no primeiro bloco o delegado Nahan, que está aqui conosco presencialmente, e faltou eu citar também o nosso colega querido Luiz Henrique Mazini Fontoura, que está aqui do meu lado fazendo algumas imagens, né? Enfim, registrando esse momento primoroso aqui na FM Cultura. Bom, mas eu, da mesma forma como eu perguntei no início do bloco, eu pergunto para vocês como iniciou para vocês essa aproximação com a temática racial.
É um pouco complicado e extenso de falar, Alan. As polícias em geral, elas são muito embranquecidas, especialmente chefias. Então, nós temos muitos colegas brancos, poucas pessoas racializadas. O que que ocorre? Por mais que tu queira te enquadrar, te encaixar e não se reconheça como uma pessoa negra, no meu caso, uma mulher negra, o que acarreta outras interseccionalidades que eu vou falar no decorrer do programa, tu não tem como fugir dos assédios que são mais incisivos na tua pessoa e das discriminações que vêm não só do público externo, quando as pessoas não reconhecem a tua autoridade, a tua presença como policial, como também do público interno. Então, ser uma mulher negra policial, ela acarreta muitas violências, sabe? E se tu não te posicionar, se tu não for pro teu lugar forte, se tu não te reconhecer como uma pessoa negra e souber que daí tu vai sofrer muitas violências, assédios, tu vai estar deslocada e tu vai estar no teu local fraco. Então, o que que eu fiz? Eu sou oriunda da Brigada Militar, fiquei lá 10 anos e muitas coisas eu não entendia. Por que que eu andava sempre numa viatura aberta? Por que que eu era escalada sempre para andar a pé? E na polícia, de formas diferentes, também sofria as consequências de ser uma mulher negra. Então, quando eu comecei a estudar, eu achava que isso era pessoal. Quando eu fui estudar mais a fundo, eu fui ver que isso era em decorrência também da cor da minha pele. Então, é triste, e aí eu resolvi começar a estudar e levar a minha voz para outros locais. Difícil de ser ouvida, de ser compreendida, mas a gente é resistência. Então, eu estou nesse movimento contra-hegemônico, eu digo. Eu trabalho numa estrutura branca e masculina e numa posição de subalternidade. A minha voz, ela não é ouvida e aceita com tanta facilidade, assim como foi a voz do coronel Dagoberto, porque eu não tenho poder. E racismo e machismo, eles passam por aí, pelo poder. É isso que essas opressões, em primeira mão, precisam ter. Eu sou uma mulher negra que não tenho nada disso, mas eu vou encontrando pelo caminho, pessoas brancas aliadas, né? Pessoas brancas aliadas. Perfeito. E pessoas negras que estão dispostas a vir nessa caminhada de educação, de letramento racial e sexista, letramento de gênero.
Uhum. Perfeito. Mandela?
Então, para mim foi mais simples, porque o nome Abayomi Mandela é desde o momento que eu nasci, né? Meu pai e minha mãe fizeram parte do movimento negro. Meu pai fez parte do MNU lá em São Paulo. Minha mãe aqui em Porto Alegre fez parte do Grupo Tição, da década de 80. E antes de conhecer meu pai, eu já conhecia Racionais MCs. Ele me mandou um disco dos Racionais MCs para ouvir antes de conhecê-lo. Conheci ele na Marcha do Zumbi dos 300 anos, lá em Brasília. Quando fui para casa dele, eu peguei um livro assim, era o livro Malcolm X, o outro era do Mandela. Então, assim,
fortes
mim,
referências.
É, fortes referências desde o berço, assim. É algo natural. Assim, eu acho que não tem um dia em que eu não pense na questão racial. Estudei em escola pública toda a minha vida, entrei por cotas raciais na UNB, também entrei por cotas no serviço público. Então é algo que passa a minha vida, né? A gente acaba percebendo que é algo que para mim soa natural, eu não tenho que fazer muita força para estar nessa questão, mas eu tenho que tomar decisões, né? Porque o nome e as escolhas que meu pai e minha mãe fizeram são deles. Aí eu escolho se eu vou dar continuidade ou não. Eu escolho se eu vou seguir os mesmos passos que eles seguiram ou se eu vou tomar passos diferentes. Uhum. E eu escolhi fazer passos muito próximos ao que eles fizeram, né? E tanto na universidade, eu participei de movimento negro, no serviço público, para mim, sempre estou ali próximo da questão, tentando ajudar da melhor maneira possível. E tentando manter a coerência, né? Porque Sim. acho que o mais difícil é a gente não se deixar levar muito pelas emoções. Porque isso é algo que nos afeta no nível muito pessoal, sim, na dignidade humana, né? Então a nossa reação muitas vezes é muito emocional, e às vezes a gente perde um pouco a mão, perde um pouco a razão, sai um pouco da linha. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Mas é isso, basicamente é algo que eu levo para a minha vida toda.
Pois é, então eu refaço então aquela pergunta do primeiro bloco, né? Como é que vocês vivenciam essa questão do dilema de serem pessoas negras, preocupadas com o tema da educação antirracista, mas que, ao mesmo tempo, atuam numa instituição ou instituições que, de alguma forma, repercutem esse racismo.
Que vive numa sociedade, né, racista. Acho que a sociedade como um todo é racista e essas instituições reproduzem a sociedade. É um micro-universo, né?
Sim, sim.
De alguma maneira. Com essas distorções, né? A população negra é a maior parte da população na sociedade, só que quando chega nessas instituições, a gente se torna minoria. E essas distorções que a gente tem que lidar com ela, né? Então, hoje em dia, uma posição que eu acho mais coerente é promover o acesso das pessoas negras para elas ocuparem a polícia.
Perfeito.
Por exemplo, os Panteras Negras. Eles diziam que a própria população negra deveria policiar a população negra, os seus iguais, né? Esse também é um conceito da justiça, né? Você ser julgado pelos seus pares, pelos seus iguais. Então, hoje em dia, para mim, a questão é fazer com que a polícia civil seja formada por pessoas negras. Né, que a população negra consiga ter acesso e se torne policiais civis.
Perfeito.
Quer ajudar? Ótimo. Pegando a linha do Mandela, a gente pensou, né, Mandela, há um tempo atrás, logo que o delegado Fernando Sodré assumiu, a gente reuniu com ele e primeira vez, né, de um chefe branco, de um chefe negro, uma pessoa negra no poder de uma instituição criada por pessoas brancas, por homens brancos, a gente pensou que seria um grande salto, uma representatividade muito grande, trazer a cara da instituição Polícia Civil como a de uma mulher negra. Porque é a última pessoa a ser pensada enquanto uma profissional de segurança pública. Devido a muitas demandas, não foi possível a gente implementar isso, mas a gente segue caminhando, né? Caminhando e mostrando e tentando, por meio das nossas microações, fazer com que mais pessoas, especialmente negras, porque temos uma invisibilidade, uma subrepresentação em instituições, em geral, né? Na pirâmide institucional, social do Brasil, no Rio Grande do Sul não é diferente. Então, nós somos invisibilizados, mas a gente trazendo, mostrando que a instituição tem pessoas negras com intelectualidade, pessoas negras que se fazem entender, a gente faz um chamamento. Assim como na Polícia Penal, não foram preenchidas foram preenchidas as cotas
sociais, né?
As vagas sociais, e, porém, a gente tem essa concentração de pessoas negras somente num primeiro momento na Cadepol, que é a nossa escola de formação da Polícia Civil. Depois, o concurso é recortado em umas três partes, há uns três ou quatro chamamentos, depois tu não vê a presença de pessoas negras. Então, quanto mais as pessoas nos verem como pessoas, inclusive, Mandela, como pessoas comuns que gostem do seu hip hop, seu samba, que tenham seu pet. Uhum. Então, para desmontar aquela imagem sisuda e única que a polícia civil passa. Então, todo mundo pode vir. Aqui a gente aceita pessoas das mais diferentes posições na sociedade, com as mais diferentes caras, e é mais do que urgente e necessário para fim de fomentar a pluralidade, porque as instituições, elas têm que retratar, elas têm que ser um retrato de equidade e representatividade da população. Perfeito. Se a população representa na sociedade um certo percentual de pessoas negras, de mulheres, de LGBT e assim por diante, nas instituições também tem que ser retratado isso, porque as pessoas possam se ver e ser atendidas, e para quando a gente estiver numa mesa fazendo diversos debates e muitas vezes defendendo, opinando, dirigindo a vida daquela pessoa, que essas pessoas possam estar ali para dizer, não, eu preciso disso, e isso nos representa melhor do que só homens brancos, que é o retrato do topo das instituições, decidindo e deliberando sobre as nossas vidas. Quem melhor pode falar sobre nós do que nós? Né? É. Diversidade.
É, essa questão, inclusive, está na fala de vocês todos que estiveram por aqui, né, falando, tratando sobre esse tema, a importância de uma maior inclusão de pessoas negras em postos-chave. É uma questão que a gente, de alguma forma, tem trabalhado também aqui no Quilombo. Né? Inclusive, ano passado, eu recebi aqui no programa a Gisane Mendina, que é uma defensora pública aqui da Defensoria Pública do Rio Grande do Sul, porque, na época, eles estavam lançando uma cartilha antirracista para os profissionais que atuam lá dentro da Defensoria, né? Para que eles tenham esse letramento, né? Tivessem esse letramento. E foi importante ter uma mulher negra lá dentro da instituição, trazendo esse tema, para que o tema saísse. Claro, ele foi também, de alguma forma, foi pego e aproveitado pelas pessoas, os brancos que estavam ali apoiando esse processo todo. Aqui na rádio, por exemplo, eu também tenho certeza que, enfim, é necessário ter um homem negro também partindo dessa premissa de que, bom, é importante trazer esse tema, senão não sairia. Então, da mesma forma, é importante ter policiais negros, inclusive para poder avaliar melhor essa situação.
Exato. Acho que a sociedade como um todo, né? Se a gente pensar na sociedade e olhar para as instituições, a gente vê que não há um reflexo. A sociedade é plural e a gente olha para as instituições e vê uma monocultura.
Sim,
e um
sim.
Padrão muito claro de homens brancos ocupando a maior parte dos cargos e as posições mais altas de poder e de decisão. E a gente, na minha posição, é mais do que representatividade, tem que ser proporcional. Se a população negra é maioria na sociedade, tem que ser maioria no serviço público, nas instituições, nas empresas. Se as mulheres são maioria na sociedade, também tem que ser maioria nas instituições. Isso não acontece. Então, não proporcionalidade. Acontece. E não pensar só pessoas negras, pessoas brancas, mas a sociedade como um todo, né? A diversidade, pessoas com deficiência. Se a gente for olhar em cada diferença, a gente percebe que não há alguém igual. Não há um padrão. O que há uma multiplicidade gigantesca. E as instituições precisam refletir essa diversidade.
Perfeito.
Alan, eu estava ali um pouco antes de entrar no ar, conversando até com vocês, e eu trouxe o caso da importância do letramento racial e de gênero. Eu vou tentar resumir bastante essa história. Em 2024, eu sofri racismo quando eu fui procurar atendimento médico na minha instituição, que é a Polícia Civil. Antes mesmo que eu adentrasse na sala para atendimento, essa médica, uma mulher branca, idosa, já olhou para o meu cabelo, que estava solto, armado, e ela disse, tu tem que prender teu cabelo, teu cabelo é assustador demais, teu cabelo é agressivo. E repetiu isso algumas vezes. Eu fui lá porque eu estava com alguma enfermidade, alguma dor, e eu não estava com tanta disposição assim para estar letrando ela. Mas mesmo assim, eu informei aquela senhora que ela estava cometendo um ato racista. E ela repetiu pelo menos umas 3 vezes que meu cabelo assustava, e por isso que tratavam nós desse jeito. O nós que ela está dizendo, obviamente, é pessoas negras. E lá pelas tantas, eu acho que ela já não tinha mais o que dizer, ela falou no meu vestido que eu estava com aquela enfermidade porque o meu vestido estava curto, né? Então, ela cometeu ali duas gafes e um crime muito, muito grande. Corta para o ano de 2026. Há 2 semanas eu tive audiência Eu entrei na sala, obviamente todo mundo branco. E a tendência ali do pacto da branquitude, que a gente sabe bem, né, que a doutora Cida Bento traz, inclusive tem um livro sobre, é que tu vai julgar e tu vai amenizar sempre para o lado das pessoas que se parecem contigo. Uhum. Então, a verdade, a beleza, entre outros fatores, vão estar sempre do lado das pessoas brancas. Eu entrei naquela sala, o juiz me deu a palavra, se apresenta e pode começar a falar o que aconteceu naquele dia. E aí eu falei para ele que, o senhor entende que situação difícil? Eu entro numa sala na qual eu sou vítima, aqui no Poder Judiciário, e todas as pessoas são brancas e possivelmente ou não vão entender ou não vão querer entender o que eu estou falando e não vão saber o que eu passei, o quanto representou a autora ter falado do meu cabelo, que é uma coisa que é imutável, ok? E aí, para minha surpresa, esse juiz, e concordava muito com ele, a promotora, disseram que ali todos eram letrados, todos tinham letramento racial e de gênero. E isso fez toda a diferença, Alan, no decorrer. Eu conseguia me defender com tranquilidade, tá? Mas ter a certeza de que eu estou conseguindo falar e me fazer entender, estou sendo chancelada, correto, pela autoridade máxima da sala, fez uma diferença enorme. E esse, o advogado da autora, ele por várias vezes quis me revitimizar e revitimizou, porém, o juiz interviu em várias ocasiões. Então, eu saí muito satisfeita de lá, porque o letramento racial e de gênero, ele dá frutos muito doces, sabe? Eu me senti muito confortável, me senti até alegre. É uma coisa que deveria ser o normal, mas como não é, então a gente celebra.
Gente, essa conversa eu acho que vai ter que render outros programas. Porque eu trouxe alguns temas aqui, eu não vou conseguir lidar com tudo que eu preciso para perguntar para vocês. Mas uma questão que é importante, até que ponto esse letramento que acontece, está acontecendo dentro da brigada, das instituições de segurança, tem chegado aos policiais e tem tido uma repercussão positiva?
Até que ponto? Acredito que a discussão está sendo realizada, a pauta do dia, uma das pautas, né, é a questão racial, e só que assim, eu fico mais pelo ponto das mudanças concretas, né, a gente falar sobre racismo, acho que talvez é um cansaço pessoal, né, já falo sobre a minha vida toda, ontem, essa semana o Papa pediu perdão pela escravidão,
sim,
novamente, sim, sim. Eu já me lembro uns dois ou três pedidos, uhum, de desculpas. E chega uma hora que a gente quer mudanças concretas, né? O que a candidata estava comentando, no concurso que eu entrei, tinham 120 vagas de cotas raciais. Foram preenchidas apenas 48. Aí a minha turma, todas as pessoas negras foram na primeira, e o restante, que foram 6, 7, 8 turmas, sem nenhuma pessoa negra. Então a gente quer uma mudança concreta. A nossa delegacia, a Delegacia de Combate à Intolerância, tem 6.
Sim.
Uma equipe de 6 pessoas para lidar com toda Porto Alegre. A gente tem o estado do Rio Grande do Sul com 2 delegacias, enquanto a DEAN tem 25, algo em torno de 25, e inaugurou mais uma na capital. São 3 só na capital. Então, assim, a gente quer mudanças concretas, né? Discurso existe. A discussão está sendo feita. O letramento racial está sendo realizado. Mas a gente precisa de mudanças concretas, factuais. Último ponto. A Brigada Militar tem em torno de 20% de pessoas negras.
Sim.
A Polícia Civil, a gente não faz a menor ideia de quanto seja. Porque não tem o dado. Não se pergunta para os policiais civis se eles são... Qual a etnia deles? Qual a cor da pele deles? Não se pergunta. A gente sabe a quantidade de mulheres, sabe a quantidade de homens. A quantidade de pessoas negras, não se faz a menor ideia. Como é que a gente vai dar atenção para os policiais negros se a gente nem sabe quem são, onde estão, a quantidade, sim, deles... Então, assim, a discussão, para mim, estou mais que satisfeito. Mas agora eu quero mudanças concretas.
Mas o Mandela, até o meu questionamento foi até acerca de... Vou pegar um exemplo. O caso aconteceu ano passado, na festa do Bará do Mercado Público, uhum, em que foi quebrada a imagem. É típico caso de racismo religioso. Uhum. Aí a pessoa que agrediu, o agressor, não foi preso. Uhum. Porque na hora de ser tomada o depoimento, quem estava lá tomando o depoimento decidiu que não era um caso que deveria, né, levar para a prisão.
Isso acontece, acontece bastante.
Mas é isso, porque a formação existe, mas ela depende ainda que...
Seja introjetada essa informação. Algo semelhante quando existe uma lei e a lei não pega, né? Porque os operadores da lei são seres humanos e tomam decisões, né? E se os operadores decidem que não vão aplicar aquela lei não vai pegar. E se os operadores, quando os operadores decidem, a lei pega.
Sim.
Então faz diferença quem são esses operadores. Se são operadores só homens, as leis vão ter um viés machista. Se são só pessoas brancas, terá um viés racial. Então, os operadores precisam representar a sociedade plenamente.
Perfeito.
Alan, o letramento racial, a educação para a educação étnico-racial, para o letramento étnico-racial, ele descortina muitas desvantagens. Ele aponta para o elefante branco que está no centro da sala e que ninguém quer falar. O que que ocorre? A gente fala, a gente debate, a gente delibera. Muitas vezes não nos dão um microfone para falar a partir do nosso lugar. Uhum. Isso aí acontece. E o mais importante, as pessoas brancas, quando elas não vêm diretamente, primeiramente na defensiva, quando elas, eu entendo, me solidarizo, elas não querem e não estão dispostas ainda a abrir mão dos seus lugares de vantagem. Uhum. E nem reconhecem como sendo lugares de desvantagem. A gente, quando a gente fala de letramento racial, educação para as relações étnico-raciais, a gente não está dizendo que a vida da pessoa branca é fácil. Quando eu falo de machismo, eu não estou dizendo que a vida do homem é fácil, mas eu estou dizendo que eles não têm o entrave da cor. A cor não é mais um obstaculizador. O ser mulher não dificulta a vida deles. E o capitão, desculpa, o coronel Dagoberto assinalou uma coisa muito interessante aqui, que não existem ainda mecanismo de avaliação de letramento racial. A gente não sabe a dimensão. Sim. A gente tentou a Baiomi com toda a disposição.
Aliás,
só
uma pergunta,
claro.
É obrigatório?
O letramento?
Isso.
Infelizmente não. A gente ainda não trouxe para a Polícia Civil. E outra coisa que esses dias eu estava pensando, que especialmente na Polícia Civil, é muito interessante que pessoas negras, independente de ser delegado ou agente, invistam nessas pessoas, nesses corpos, para fazer o curso de letramento racial e de dar aula. Por quê? Porque a pessoa branca que está naquele cargo, naquele momento, quando ela sair dali, já não vai interessar para ela a pauta, porque ela vai sair dali e vai seguir sendo branca. E nós não, nós seremos negros a vida inteira e a gente vai defender sempre.
Perfeito. Olha, nós já estamos estourando o tempo, mas eu ainda tenho, eu não posso deixar de fazer uma pergunta para ti.
Claro.
O Adalberto vai me matar depois com o tempo, mas é o seguinte, eu entrevistei há poucos dias aqui a Fabiana Oliveira, ela escreveu um livro, porque ela toca flauta, é a primeira musicista concursada da Banda Municipal de Porto Alegre, primeira concursada em 100 anos de atuação. E ela falou que, bom, no processo para se chegar a ser um instrumentista, tem, além da prova prática, tem uma prova também que é meio subjetiva, que é de tocar o instrumento. Então, a pessoa chega lá, sobe no palco, daqui a pouco ouve o tamanco, né? E tem alguns cortes, o fato de ser mulher dificulta esse processo. Como é para ti nesse sentido? Sente alguma dificuldade nesse sentido?
Tem todas as dificuldades. Porque, em geral, quem vai fazer essa avaliação é uma pessoa branca. Muitas vezes, por ocuparem os postos locais de poder, vai ser um homem, porque a gente vê poucas mulheres nesses lugares. Então, ele vai me olhar a partir do que ele conhece e a visão dessa pessoa, ela vai ser eurocêntrica. A gente vive numa sociedade eurocêntrica. Ele não vai entender a minha ancestralidade, a minha negritude, eu ser uma negra da diáspora. Ele não vai entender. Então, ele vai de acordo com a régua dele. E de acordo com a regra dele ou dela, eu não sirvo, eu não sou capaz, eu não atendo a expectativa. Eu vou ter que performar uma branquitude ali, uma eurocentricidade que não está em mim. A começar pelas minhas características físicas, pelo meu cabelo, eu não vou performar, eu não vou apresentar, devolver para ele aquilo que ele está esperando. E eles não vão entender. Por Sim. isso, eu vou bater sempre na tecla da diversidade.
Perfeito. Bom, gente, não há tempo para mais nada, então eu agradeço a presença de vocês, a participação conosco nesse programa de hoje. E eu quero encerrar o programa, porque o Mandela estava chorando aqui no início do bloco, dizendo, ah, mas não vai rodar minha música.
E a minha música?
Mandela, qual foi a música que tu escolheu aí para a gente ouvir?
É Jesus Walk, do Kanye West.
Perfeito. E por que essa escolha?
Porque nessa música ele fala sobre isso, né? Que em uma música de rap você pode falar sobre qualquer coisa. Sexo, droga, armas e morte, mas não pode falar de Jesus Cristo. E às vezes eu sinto que nessas discussões raciais a gente pode falar de qualquer coisa, menos da polícia como parte da solução do problema. E para mim, ocupar a polícia e utilizá-la como instituição da sociedade, que tem seus problemas, mas precisa ser reformada e utilizada da maneira correta, é um caminho mais coerente. We are war. We're at war with terrorism, racism, but most of all, we at war with ourselves. God, show me the way because the devil's trying to break me down. You know what the Midwest is, young and restless, we're restless. Might snatch your necklace and next these. Might jack your Lexus. Somebody tell these who Kanye West is. I walk through the valley of the shadow where death is. Top floor, if you alone, I leave you breathless. Try to catch it, it's kinda hard getting choked by the Texas. Yeah, yeah, now check the method. They be asking us questions, harassing, arrest us. Saying we eat pieces of like you for breakfast, huh? Y'all eat pieces of what's the basis? We ain't going nowhere but got suits and cases. A trunk full of rental car from Avis. My mama used to say only Jesus could save us. Well, mama, I know I act the fool, but I'll be gone till November. I got to move. I hope Jesus, God, show me the way because the devil's trying to break me down. The only thing that I pray is that my feet don't fail me now.
And I don't think. O quilombo de hoje vai ficando por aqui. A técnica foi com Elton Noal, a produção, a apresentação e edição com Alan Barcelos. Agradeço também o Luiz Henrique, que está conosco aqui no estúdio, e também o delegado Nahan, que ajudou a compor esse programa. Mais uma vez, muito obrigado. E o Quilombo volta na próxima quinta-feira, às 9 da noite, aqui pelas ondas da 107,7. Um grande abraço e até lá.
Você ouviu Quilombo. O Terreiro da FM Cultura. Apresentação, Alan Barcelos.